Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Educação.
Educação. Education for the Future. Um podcast Trip Transformadores e IBM.
Muito bem, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos nós para mais um podcast. Meu nome é Felipe Solari e hoje a gente tem um encontro muito interessante para falarmos sobre futuro, educação, o futuro do trabalho, o cidadão do futuro. Afinal, muita coisa no mundo vem mudando, novas tecnologias chegam, novas necessidades para a gente manusear, né, e lidar com essas tecnologias. Então, para isso, hoje a gente recebe aqui a Juliana Nobre e Alceli Barroso. Olá, Juliana. Olá, Alceli. Tudo bem? Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Obrigado pela presença. As duas são da IBM hoje em dia, porém, imagino que as duas tenham tido jornadas anteriores e que nos trouxeram a estarmos aqui hoje, né? Então, vou começar com Juliana. Juliana, me conta um pouquinho da sua trajetória, quando você se conectou com essa história da educação e tecnologia. Seja bem-vinda.
Obrigada, Felipe. Eu descobri a tecnologia na escola, mas como usuária, não tive aulas de programação. Meus pais não tiveram uma carreira em tecnologia, então não foi apresentada a ela como profissão logo de cara. Mas logo no meu início, dentro da faculdade, fiz relações internacionais com a ideia de trabalhar na ONU, né? Claro, por que não?
E ótimo.
Se eu soubesse que a tecnologia podia me dar um poder naquela época,
total,
eu não sabia. Mas a vida me ajudou, entrei na IBM, conheci a área de responsabilidade social, e aí a gente começou a conectar as coisas. Mas eu acho que hoje eu tenho essa clareza de que tecnologia aliada a qualquer profissão é o futuro.
Total.
Então, a gente não tem mais como negar isso, né? Entender que a tecnologia vai poder potencializar aquela carreira que você escolheu, a carreira que você vai ter e nem sabe ainda, é super importante.
Por isso que, inclusive, quando a gente fala que tem gente que acha que não precisa dessa tecnologia, não, muito provavelmente ela vai ser uma potencializadora de trabalhos, mesmo trabalhos que parecem que não envolvem tecnologia. E Alceli, e com você, assim, como é que a sua jornada de vida foi te conectando com esse tema de hoje?
Bom, minha jornada, acho que a tecnologia, eu me conectei na escola, quando a primeira vez eu aprendi que existia um BASIC, que era uma linguagem de programação, que agora não existe mais, já foi evoluindo, mas aquilo foi meu primeiro contato. O segundo contato foi, eu acabei indo para uma área de saúde, fiz odontologia, uma coisa totalmente diferente, mas a tecnologia nunca saiu da minha cabeça. Então, eu gostava de usar, então, os primeiros softwares, eu era aquela early adopter, tudo que tinha de novo, eu usava. Acabei casando com uma pessoa de tecnologia e aquilo foi sempre me alimentando. Minha carreira ela foi desenhada para ser uma cientista, então eu fui fazer mestrado, doutorado, eu não imaginava trabalhar com tecnologia, ela só estava na minha vida como usuária. Só que depois de um tempo, aquela tecnologia ela foi inundando a minha vida e eu acabei fazendo um MBA em empreendedorismo social, até pela inconformidade de como estava o mundo e assim, apesar de eu gostar muito de ciências, adorava ficar dentro do laboratório, eu precisava de pessoas, eu precisava de trabalhar, e eu fui trabalhar com ONGs. Então, só depois de um tempão, assim, de mais de 15 anos de carreira, que eu fui acabar nas corporações. Então, eu sou recente, razoavelmente, em corporação, mas a tecnologia, eu posso dizer
presente,
que ela nunca saiu da minha vida desde quando eu estava no colégio. Eu só fui mudando, agregando, aprendendo. Então, acho que meu mundo anterior é o mundo de hoje. Então,
se complementam,
eu fico até feliz,
né,
em saber que o mundo está evoluindo e eu estou me sentindo mais parte desse novo mundo do que com o silo fechado, eu lá no meu, na biológica.
Então, quase você foi uma cientista. Hoje em dia você é uma cientista da tecnologia, então a gente pode dizer assim?
Pode dizer que sou cientista da tecnologia, social.
Exato, muito bom. A ciência não saiu dali. A tecnologia dentro da educação, porque a gente se relaciona com a tecnologia, todos, né, nos relacionamos com a tecnologia, mesmo quem acha que não se relaciona, se relaciona, né? Mas nem sempre ela é direcionada para a educação, né? Eu acredito que é um pouco esse o ponto que a gente vai falar aqui hoje, né?
Exatamente. A educação, ela precisa começar a se aproximar mais da tecnologia do ponto de vista de aprendizagem. Perfeito. Não só de um usuário que para consumo, para mobilidade daquele cidadão. Mas isso precisa começar a fazer parte de uma agenda de aprendizagem dos alunos dentro das escolas já.
E, Alceli, quando a gente fala em tecnologia, a gente lembra das máquinas, né? E acho que a gente sempre teve isso, inclusive, nas ficções, né? Quantas vezes a gente não falou aí, ou não imaginou as máquinas dominando os seres humanos, né? Como que você enxerga a individualização desse ensino através da tecnologia? Isso é possível? É possível a tecnologia entender cada vez mais um a um?
Hoje é necessário. O futuro é o ensino personalizado, né? Okay. As pessoas, elas são diferentes, elas aprendem de forma diferente, elas são estimuladas de forma diferente. Então, se a gente não olha, não busca personalização, tecnologia já tem. Não basta somente a tecnologia, não basta porque ela tem que estar sendo utilizada, a gente tem que dar o acesso, as pessoas têm que inserir isso na cultura. Não basta você ter uma ferramenta para personalizar se você não tiver quem do outro lado adota aquela ferramenta, usa e passa a ser algo comum, né, no dia a dia dos alunos.
Então, a gente acaba tendo uma cadeia bem complexa, né, porque a gente tem quem programa essa tecnologia toda, né? Ou seja, o computador, ele não, a tecnologia não vai sozinha, ela também depende do ser humano, né? É louco porque é um processo cíclico, né? Nós dependemos da tecnologia tanto quanto a tecnologia. Então, quando a gente fala da capacitação, é um pouco nesse lugar, é capacitar o ser humano para lidar com a tecnologia, com as máquinas, digamos assim?
Sim. Essa relação precisa ser vista, de fato, como uma parceria entre o ser humano e a máquina. Um não existe sem o outro, é uma relação bem simbiótica ali.
Verdade.
E um vai crescer ao longo que o outro também cresce. Então, não existe qualquer risco de substituição de um pelo outro. Né? O que a gente fala é que essas novas tecnologias, elas não vêm tirar os empregos das pessoas. Ela vem exigir que as pessoas tenham outras habilidades para poder ter os novos empregos que ela vai gerar.
Mas existe esse medo das pessoas,
existe,
né?
Existe.
Essa lenda, né?
Existe porque é o desconhecido e as pessoas se sentem despreparadas. E através de processos de educação formal ou informal, a gente vai cobrindo esse gap de habilidades que ele é real, mas é possível, né? Eu acho que é olhar isso como um problema, como um desafio aí, e a gente poder trabalhar em soluções em cima disso.
E não é só ali, né, a capacitação técnica, mas também a capacitação mental, né, emocional, de fazer a pessoa entender que trabalhamos juntos com a tecnologia, certo? Ou seja, também não adianta você mandar lá a pessoa para estudar, para programar aquela máquina, se ela não entendeu que aquela máquina precisa dele, né? A partir disso, assim.
A gente tem, desde muito cedo, acesso a jogos, os games. Qual é o momento que... A tecnologia já estava com a gente há muito tempo. A gente não enxergava que aquele game, aquela tecnologia, podia ser usado para aprendizagem. No momento que você começa a usar isso para aprendizagem e mostrar para o usuário qual é o limite de uso, né? É aquela coisa do game que fica o dia inteiro, dia e noite. Eu sempre fui uma gamer desde o início, quando era PC. Eu ficava
legal.
Meu final de semana jogando, mas aí vem o momento crítico. Quanto eu devo ficar? O que, que eu devo trocar? O que, que eu tenho de troca?
Uhum.
E o que vai me agregar aquilo? Pensamento crítico, a lógica, ou qual é o momento de eu parar e fazer outra coisa, ler um livro, escutar uma música. Então, não basta só a gente dar o acesso, mas é a gente buscar o pensamento crítico nesse usuário, nessa criança, nesse jovem, nesse adulto também, né?
Com certeza.
Acho que todos. Para realmente ele saber o limite dele e buscar o melhor de tudo, né? É uma simbiose e como que você busca o melhor dessa simbiose, né?
E tem um ponto interessante nisso que a Alceli mencionou, que é justamente, antigamente a gente falava que faltava acesso à tecnologia, né,
uhum,
as pessoas. E quem trabalha nessa área de educação e tecnologia há alguns anos, a agenda era essa, como que a gente dá mais acesso às pessoas à tecnologia, e a gente queria dizer muito à internet naquela época.
Perfeito.
Né? Mas hoje isso não basta, porque acesso todo mundo tem. A gente está falando de um país com mais de 400 milhões de celulares. Então, acesso existe, mas como que a gente garante que as pessoas estão usando aquele tempo e aquele device ali para realmente se desenvolver, né, do ponto de vista de aprendizagem, podendo aí aproveitar novas oportunidades?
Hoje em dia, você tem muito acesso à tecnologia, você tem muito acesso ao conteúdo. O grande ponto é como que as pessoas usam esse conteúdo, se elas aproveitam.
Qual é esse conteúdo que elas estão acessando, né? Claro.
Então, é muito nessa linha do potencializar o melhor do ser humano para usar aquelas ferramentas que a gente desenvolve.
Fazer todo mundo entender que a potência dessa tecnologia e como ela pode fazer pessoas chegarem em lugares que às vezes elas nem imaginaram, ou que imaginaram que só chegariam se estudassem em tal lugar, né, fora do país, e a tecnologia proporciona tudo isso. Então, acima de tudo, é a relação do indivíduo com a tecnologia, né, como a gente se relacionar com ela, né?
Sim, essas grandes empresas de tecnologia, elas têm uma responsabilidade ainda maior em relação à democratização desse conhecimento e dessa tecnologia para que mais pessoas possam, de fato, conhecê-la e tirar proveito se desenvolvendo, criando seus negócios.
É, tem até um artigo do MIT que foi publicado agora em fevereiro, que ele mostra diversos estudos, mas o que, que ele fala? Ele mostra que o melhor caminho que tem é a empresa se associar às instituições de ensino. Então, seja escola, seja universidade, porque hoje 40% dos funcionários, eles não sentem que aquilo que eles estão recebendo de ensino e aprendizagem é suficiente para eles. E, então, você se associar com quem tem essa vivência do ensino, da pesquisa...
Claro, porque é uma base importante, né? Existem métodos ali no ensino, né? O aliar a tecnologia a isso, né? Realmente ser um parceiro da instituição de ensino. A gente fala muito sobre atualizar, todo mundo precisa vir e mexe, atualizar algo no seu celular, no seu computador, né? Atualização de softwares. E a gente acaba falando aqui sobre uma atualização do ser humano também, né? Atualizar os nossos softwares também, né? E a gente não precisa se atualizar também ali no UD. A gente pode, né, só ir caminhando. Senão a gente também entra num desespero que a tecnologia tem essa coisa de quase sugar. A gente sempre acha que tá perdendo alguma coisa, que não conseguiu chegar lá, que não conseguiu não sei o quê, né?
É, e eu acho que essas novas tecnologias digitais, elas também descontroem um pouco essa visão, porque grande parte dos empregos gerados com essas novas tecnologias, eles são de middle skills, que a gente chama, que são aqueles skills intermediários, né? Então, as empresas, elas, para elas seguirem na transformação digital delas, elas não vão precisar de diretores, de 500 diretores de tecnologia, talvez 500 desenvolvedores para começar a codificar, sim.
Perfeito.
Então, é todo um processo de aprendizagem. Essa é a ideia de que todo indivíduo está em constante aprendizado e de que aquele garoto que entrou como desenvolvedor futuramente pode ser um arquiteto de soluções ou
total,
um cientista de dados ou diretor de tecnologia, é possível também. Então, eu acho que é um momento em que todos estamos aprendendo e entendendo que esse skill de base hoje ele é o mais importante. Cada um vai, a partir de um processo de personalização do ensino, como você mencionou, cada um também vai podendo aprender aquilo que tem mais interesse e vocação em se desenvolver.
Agora, o importante é a gente sempre estar atualizando esse nosso software de maneira assertiva, né? E não assim, atualizando de uma maneira que não vai nos ajudar dentro de um mercado de trabalho hoje em dia muito competitivo, muito tecnológico, né? Então a gente está falando dessa capacitação.
Eu acho que a gente tem várias camadas, então a Ju pode falar bastante de um público. Eu consigo também falar de um público que é o público que precisa da requalificação, que já está na empresa. Passou, a tecnologia está mudando e o que ele faz para se requalificar? A empresa, normalmente, ela dá cursos, ela oferece, ela tem parcerias, mas é mais do que isso. Muitas vezes ele tem que voltar e trocar completamente o skill que ele adquiriu. Então, aquelas competências, ele foi adquirindo competências que já não são suficientes.
Uhum.
Então, ou ele tem que voltar para uma instituição de ensino, ou ele tem que ir para alternativas, cursos de curta duração. E nem sempre os cursos de curta duração são profundos o suficiente para fazer ele trocar rapidamente e adquirir uma competência.
Tipo então, assim, uma grande empresa, chegou uma grande máquina ali, e o cara operava durante 10 anos uma máquina, dos anos 90, trocou a máquina, trocou o mundo
é
dele,
um caminhoneiro, que no caminhão perfeito, antigo, e agora ele perfeito, tem um monte de coisas.
Botões novos.
Botões e, novos. Né? Nem, não, e a gente tem uma pesquisa que mostra que nos últimos 4 anos, demora mais de 10 vezes o tempo que a gente demorava 4 anos atrás. A gente demorava 4 dias para capacitar alguém, requalificar alguém, agora a gente demora 40 dias.
Porque aí bate o desespero na pessoa nesse momento, assim, né? Ela precisa realmente se recolocar dentro de um mercado que ela já está colocada, né?
Em todos os níveis. Então, a gente tem um exemplo concreto que é com a Sampoo Escola de Negócios, que onde eles criaram um programa no nível executivo para fazer com que esses executivos que tomam decisões dentro da empresa, eles se requalifiquem. Então, eles entendam o que é blockchain, o que é inteligência perfeito, artificial, o que é internet das coisas, ciência de dados, como que eu extraio dados para melhorar a minha gestão da minha empresa. Quer dizer, se eu não conheço o tema, como que eu vou pedir ou fazer uma transformação na minha empresa? E a gente tem um exemplo que a Ju pode falar, que é um programa muito bacana, que aí pega um pouquinho anterior a isso, já preparando, já estimulando, né, Ju?
E esses dados de requalificação, daqui 3 anos, 120 milhões de trabalhadores que estão no mercado de trabalho, nas das maiores economias do mundo, vão precisar de requalificação.
120 milhões.
Estamos no meio, tá?
Total.
Em 3 anos, tem um grupo de alunos de ensino médio saindo da escola, entrando no mercado de trabalho. O que eles estão aprendendo dentro da escola, né? Essa é a pergunta. Então, dentro dos programas de educação que a gente atua, tem um deles que é chamado de PTEC. O PTEC, ele é um novo modelo educacional que articula o ensino médio e o ensino superior numa jornada única para que o aluno trabalhe junto com uma empresa parceira, um currículo adicional, também sendo exposto ao que o mundo do trabalho hoje está oferecendo. Então, a gente tem aí uma colaboração de 3 partes. Escola de nível médio, um college degree, que seria um tecnólogo, né? Uma organização que promove ou que certifica o nível de tecnólogo. E uma empresa parceira nessa parceria de 3 partes. O aluno, ele começa no primeiro ano do ensino médio e desde esse momento existe ali uma empresa parceira que está oferecendo para ele ao longo de toda a jornada dele experiência no local de trabalho.
Que legal.
Com mentores, com conteúdo digital, com experiência dentro da empresa. E quando a gente olha alguns estudos até que saíram agora do último Fórum Econômico Mundial, eles falam que o Brasil é um dos países que menos expõe o aluno a experiências durante o período dele numa educação básica, né?
Perfeito.
Então, existe ali muito uma educação de conteúdo e diretiva, né? É isso que você precisa aprender, isso. Esse é o conteúdo. Isso não representa mais a realidade.
Claro, né?
Então, quando a gente consegue aproximar esse mundo da experiência também conectado ao trabalho, a gente acredita que a gente está oferecendo ali uma oportunidade de uma criação de uma visão diferente para esse jovem de oportunidades. Por isso, a questão da competência, ela ganha uma relevância ainda maior frente a um diploma, né? Você pode desenvolver competências sem necessariamente ter um diploma.
Claro.
Porque se você explora um conteúdo, sabe aplicar e consegue desenvolver, você já adquiriu a competência que você pode comprovar.
E até mesmo diploma já é algo que... A gente está falando de tantas atualizações de softwares e atualizações de mundo, que o diploma, ele é algo super teórico, assim, né? E algo que também... Realmente, na hora da competição, na hora de um mercado de trabalho, da competição de um mercado de trabalho, competição sadia, hein, pessoal, pelo amor de Deus? Mas o diploma versus uma pessoa que estava lá com a mão na massa e já aprendeu a dominar aquele equipamento e tal, ela, né?
O desafio é como comprovar essa competência.
Perfeito.
Por isso que a gente tem que ter hoje mecanismos que possam, de fato, comprovar que durante uma vida aquela pessoa desenvolveu competências, não necessariamente dentro de uma instituição de ensino, que vai se somar àquela aquele perfil mais acadêmico dentro de uma escola ou dentro de uma universidade, mas que a pessoa ela é um conjunto, né, de experiências. Eu acho que a gente poderia ter alguma coisa que representasse aí de fato.
É, tem até um desafio que a gente tem hoje como país, com políticas públicas, é a gente deixar a universidade mais flexível. Hoje, um aluno, ele fala assim, eu quero fazer engenharia. Ele vai se matricular em engenharia. E se quando você conversa com eles em universidades públicas, ah, eu quero fazer uma disciplina na letras. Eu quero... Não pode.
Não pode, né?
Ou não vai contar para os seus créditos.
Perfeito.
Então,
você é só isso que você escolheu ser e você está fadada a ser só isso.
E o mundo não é assim. O mundo está mesclando a área de humanas com exatas.
Plural,
com,
né?
Biológicas. E o aluno tem que ser capaz de... Esses micro certificados que ele faz ao longo da sua jornada, ele cria uma carreira. E hoje a gente não tem essa flexibilidade.
Perfeito.
É um momento ideal para que a gente... olhe para políticas públicas, Ministério da Educação, entidades que estão lutando por isso para flexibilizar os currículos da universidade.
Até mesmo o nome, desculpa, o nome que você acaba se... Você é o quê? Eu, por exemplo, rádio e TV, eu sou radialista. Então você é radialista, você não é nada mais, né? Então acho que é muito...
Tem uma dificuldade enorme de dizer o que eu sou. Eu fiz odonto, bioquímica,
claro,
pós-graduação,
é
empreendedorismo social. É. A coisa mais difícil é quando você realmente vai mudando ao longo da sua vida, a sua carreira, e aí te falam o que você é. Nossa, eu sou Alceli, eu faço...
E o que você foi em
tecnologia.
O que eu sou? Poxa, mas eu me formei em radialista tem 15 anos, eu mudei, tanta coisa mudou, né? Então eu não sou mais apenas um radialista.
É, e eu acho que a Ju coloca um ponto que ela não falou, mas eu sei que eu
acredito. Muito bom.
Que é, o aluno desiste de ir para a faculdade, né? E um dos pontos da PTEC é fazer com que o aluno curta tanto aquele momento legal de estudar de uma outra forma que ele não desista de ir para a universidade. Porque essa coisa de a gente dizer que a universidade não é importante, a gente está diminuindo ainda mais o número de anos que a gente estuda. No Brasil, a gente estuda poucos anos, a gente está... Então, eu acho que a PTEC é ao contrário, né? Ela faz ele estudar mais, né?
Principalmente, acho que num jovem, a questão do diploma ela ainda é importante porque ela te leva para um outro rol de oportunidades de emprego. Né? A questão é que nem todo mundo precisa ser um bacharel ou um PhD. Eu acho que a desconstrução é essa. E os empregos novos vão ser super conectados àquilo que o perfil do tecnólogo oferece, que já é uma graduação de nível superior, mas de uma forma super concentrada numa tecnologia, num espaço de curto mais tempo, já colocando esse garoto ali no mercado de trabalho, justamente porque ele precisa, para a própria mobilidade social dele... está trabalhando, né? Acho que deixar o muro da escola mais, vamos dizer,
menos
poroso,
muro, né?
menos muro, né? Uhum. Em que oportunidades de trabalho, oportunidades com as universidades, essa colaboração aconteça de todas as formas possíveis, pensando em beneficiar o aluno.
E bem integrado, né?
Bem
eu acho
integrado.
Que né? Não é assim, olha, passe agora 4 anos aqui nesses muros, aí você pode ir para o mercado de trabalho, né? Se isole aqui. Não, já está tudo acontecendo, tudo junto, tudo
Exato.
Ao mesmo tempo agora, né?
É, eu acho que por isso eu vejo com bons olhos essa nova base nacional como um curricular de ensino médio. Pode ter algumas necessidades de ajuste, enfim. Eu vejo com bons olhos porque é uma oportunidade da gente colocar e oferecer para os jovens brasileiros ali a questão das eletivas. Ele poder selecionar a trilha que mais conversa com ele.
Claro.
Isso já é uma flexibilização.
Individualizar o ensino. Aí a gente está falando um pouco da individualização
do ensino.
Começa,
é uma parte do processo de individualização.
Quando você falou lá fora, em algum momento você citou lá fora, eu tenho a impressão que você meio monta, né? Na faculdade, você dá para você escolher um pouco a sua...
O sistema americano, por exemplo, você tem as APs, que é Advanced Program, as disciplinas já na high school. Então, se você escolhe fazer uma AP, você já elimina alguns créditos. Você já vai para o nível 2. Por que você vai rever a matemática? Né? Por
claro.
Exemplo, aqui, você tem escolas que já dão limite derivada em matemática. Para que você vai rever limite derivada na universidade se você já não poderia pular para a próxima etapa?
Claro.
Né? Então, acho que tem essa flexibilidade que a gente deveria permitir. E eu acho que... hoje, a diversidade na empresa é muito importante. Uhum. Então, você só ter engenheiros, você só ter pessoas de uma determinada área, ela não traz diversidade.
Te limitar, né?
Te
vai limitar, né?
Então, acho que as empresas também têm que, às vezes, mudar E aí tem que tomar muito cuidado, né? Os algoritmos estão sendo usados. Se você garante que você está trazendo uma diversidade para a sua empresa e não só um perfil único, que não vai trazer criatividade.
Claro, pensamentos do outro lado, né? Que isso é muito importante, né? Às vezes, quantas empresas enormes a gente não viu indo para caminhos que não eram, né? Porque só tinham ali pessoas pensando daquele jeito, acreditando naquilo, né? Ninguém veio de fora e fez: ei, pessoal, podemos não estar no caminho certo. Está acontecendo uma outra coisa aqui. A gente falou muito sobre a atualização, né, do software, assim, das pessoas, das máquinas, da tecnologia. E a gente acabou agora, nesses últimos minutos, falando muito sobre a atualização do software da educação, né? Ou seja, a releitura da educação, uma educação que foi estipulada muitos anos atrás e que a gente vem seguindo, e tanta coisa mudou e a gente ainda segue algo que é tão importante, que é a educação, nos mesmos moldes quase que meus pais, meus avós, assim, quase que nos mesmos moldes, assim. Então, a educação precisa de uma atualização de software também. Mas, acima de tudo, tudo precisa trabalhar em conjunto, né? Eu acho que essa deve ser uma grande busca de vocês ali, né? Ou seja, como fazer, então, o mercado de trabalho entender que aquela faculdade está se transformando e oferecendo outros tipos, e que talvez aquele currículo não seja mais o tão importante, sim, o que a pessoa se capacitou, né?
Eu acho que as pessoas, elas têm uma resistência à mudança, e isso é natural. Então, para que a gente mude, a gente tem que ficar o tempo todo se perguntando se aquilo que você acredita é certo ou é aquilo. Você tem que se questionar. Se você não se questionar, você vai acordar e fazer todas as vezes a mesma coisa.
Olha, falar o humano aí, ó. Isso só o humano
isso
tem.
Isso é o humano. Então, a gente precisa se questionar e a gente precisa fazer força, fazer campanhas, gerar políticas. Então, tem que ter uma ação para a gente ter uma mudança. Então, acho que passa por isso a gente fazer, claro, a empresa entender que a universidade tem, fazer com que a universidade se adeque ao mercado de trabalho. Exato. Mas nós, como ser humano, como sociedade, a gente teria que se unir mais, né?
Porque não é natural, né? Eu acho que a sociedade está aí, as instituições estão aí, então acho que esses projetos, eles são importantes para mostrar primeiro que é possível a gente fazer uma inovação dentro de um sistema ali em que é difícil inovar, né? Em que há resistência a inovar, porque é muito complexo mesmo. Mas eu acho que não é justificativa para a gente não avançar, né? Então, eu acho que todas essas ideias de ter projetos novos, a gente dá publicidade para isso, olha o que está acontecendo, isso aqui é legal, isso aqui vale a pena. Tem que ser intencional essa agenda, porque não é natural. Então, dentro do PTEC, uma experiência que para mim é muito marcante é a colaboração entre os professores de ensino médio e os professores de ensino superior. Eles são organizações que funcionam em silos. Só que a gente está falando de mundo colaborativo.
Claro.
E a gente está falando que o aluno precisa ser colaborativo.
Claro.
Mas o professor também precisa entender que há diferenças. Eu acho que é isso. E as políticas públicas serão aquelas que vão democratizar em larga escala isso. Então, as políticas públicas precisam olhar para isso como uma oportunidade de crescimento e expansão, de fato. E ajustes são necessários, isso é natural, e no mundo de hoje, imprevisível é bom, e você tem que estar confortável com isso. Então, acho que é uma mudança de cultura, um mindset novo, que a sociedade hoje vai pedir que todo indivíduo tenha, e os indivíduos que trabalham a educação também.
Por isso que a conscientização é muito importante nesse processo todo, né? E hoje eu conversei aqui com a Juliana Nobre e a Alceli Barroso, que são duas conscientizadoras do futuro, através da IBM, assim, né? Trazendo toda essa consciência para o futuro do trabalho, para o cidadão do futuro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Obrigado,
obrigada,
Juliana, pela presença.
Obrigado,
Alceli. Esse foi Felipe Solari aqui, diretamente da Trip Transformadores. E esse é um projeto onde a gente fala sobre o futuro e toda a conscientização de tecnologia e educação, certo? IBM, Trip Transformadores. A gente volta numa próxima. Obrigado a todos. Tchau.
Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Educação. Education for the Future, um podcast Trip Transformadores e IBM.